Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 18 de abril. Hoje, lá fora, estamos com 9 graus centígrados, vem aí chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, com a produção do Leo Saílo. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia bombardeia a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia. A China anuncia mortes por Covid na cidade de Xangai, que está em confinamento. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. O governo volta a encerrar templos da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD.
Comandante da esquadra do Zinga foi o que tentou, às 4 horas da manhã, por volta desse horário, forçar a entrada aqui no templo da Igreja Universal do Reino de Deus.
Demolições em Viena deixam dezenas de famílias ao ar livre.
Às 5 da manhã, um trator demolidor, acompanhado de 40 militares, entre eles policiais, foram demolindo a grande escala as residências na estrada de Catete.
Vamos também falar das consequências da guerra na Ucrânia e de eleições que vêm aí. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com a Ana Guedes.
E começamos com a Ucrânia, onde entidades oficiais disseram que mísseis atingiram a cidade de Lviv, na parte ocidental do país, que até agora tinha escapado aos ataques russos. Pelo menos 7 pessoas morreram. O presidente da Câmara da cidade disse que os mísseis atingiram infraestruturas militares e também uma oficina de reparação de pneus. Noutras partes da Ucrânia, esforços para se evacuar civis das zonas de conflito foram suspensas pelo segundo dia consecutivo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou as forças russas de estarem a seguir uma política de terror deliberado, com fogo de morteiros e de artilharia contra as zonas residenciais na cidade de Kharkiv. O comando das Forças Armadas da Ucrânia disse, entretanto, haver agora sinais de que a ofensiva russa no leste do país já se iniciou, com o objetivo de capturar as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Capturar a região de Donbass, que inclui as regiões de Luhansk e Donetsk, juntamente com o porto de Mariupol, vai permitir à Rússia controlar um corredor ligando essa parte da Ucrânia à Crimeia, capturada pela Rússia em 2014. O governador regional de Luhansk disse que as forças russas avançaram durante a noite e capturaram a cidade de Kremina. Na cidade de Mariupol, no sul do país, forças ucranianas que ainda resistem numa parte da cidade ignoraram o ultimato da Rússia para se renderem. A televisão estatal russa transmitiu um vídeo hoje de 2 homens identificados como britânicos que foram capturados pelas forças russas. A Rússia quer trocar os 2 presos por um político pró-russo detido pelas autoridades ucranianas. Viktor Medvedchuk foi preso na semana passada quando tentava fugir do país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o seu homólogo da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, mantiveram hoje conversações telefónicas em que confirmaram os seus planos de maior coordenação dentro da Organização dos Países Exportadores ou Produtores de Petróleo, quero dizer. Os 2 presidentes concordaram também em cooperar dentro da Organização dos Países Exportadores de Gás para salvaguardar a estabilidade dos mercados globais de energia, segundo o Kremlin. A guerra na Ucrânia também foi discutida. As autoridades na cidade chinesa de Xangai anunciaram as primeiras mortes por Covid desde que a doença eclodiu na cidade em março. 3 pessoas morreram ontem e, segundo as fontes, não estavam vacinadas. Desde o começo deste mês, que os 26 milhões de pessoas de Xangai foram colocados em confinamento devido ao aumento de casos de Covid-19. Na Índia, entretanto, o Ministério da Saúde disse que o número de casos duplicou de domingo para hoje. O presidente da Câmara de Minas do Burkina Faso disse que vão ser tomadas medidas mais fortes para aumentar a segurança e evitar mais encerramentos de minas depois da companhia russa Nordgol ter encerrado as suas atividades numa mina devido à atividade de rebeldes islâmicos. Numa entrevista à agência Reuters, o presidente da Câmara de Minas, Adam Soro, disse que vão ser tomadas medidas para fortalecer a segurança em todos os aspectos, tendo apelado aos investidores para permanecerem no país. A Nordgold decidiu encerrar a sua mina, afirmando que o acesso à mesma se tinha tornado quase impossível e que os trabalhadores da mesma se encontravam em perigo. Forças militares turcas atacaram hoje posições dos rebeldes curdos no norte do Iraque. Foram usados aviões, helicópteros e drones, disse o Ministério da Defesa turco, que acrescentou que ambos eram campos e depósitos de munições entre as áreas do norte do Iraque. A agência de notícias Associated Press disse que 19 rebeldes morreram e 4 soldados turcos ficaram feridos. Rebeldes ligados ao chamado Partido dos Trabalhadores Curdos operam a partir do norte do Iraque, possuindo também base no sudeste da Turquia. O presidente do Irão, Ibrahim Raisi, disse hoje que as forças armadas do país atacarão o centro de Israel se aquele país tomar qualquer medida contra o Irão. Raisi falava durante uma parada militar e acrescentou que a estratégia do seu país é de defesa e não ofensiva, acrescentando que as sanções contra o Irão tinham servido para melhorar as suas indústrias da defesa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Recentemente, um tribunal angolano decidiu a favor da ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, ordenando o descongelamento das suas propriedades. Mas no fim de semana, o diretor adjunto do Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos afirmou que os templos reabertos voltaram a ser encerrados e vão ser entregues à direção da Igreja legitimada pelo Estado angolano. A Igreja apelou às autoridades angolanas para que respeitem as decisões judiciais e acabem com o que diz ser perseguições, acrescentando que não cabe àquele Instituto decidir sobre a entrega dos templos e que tal ação viola os direitos dos fiéis e missionários. Coco Mucuta.
Miti Costa, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, relatou o ato de encerramento.
O comandante da esquadra do Zinga foi o que tentou, às 4 horas da manhã, por volta desse horário, forçar a entrada aqui do templo da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui no Macolúcio.
Para o jurista Agostinho Canando, a decisão de qualquer tribunal é de cumprimento obrigatório, mas com o recurso interposto, é normal que a decisão fique suspensa até o caso tornar-se julgado.
Na verdade, como todo em qualquer processo, quando é analisado em primeira instância, há sempre quem não está satisfeito com a decisão, que tem a prerrogativa de recorrer em segunda instância. E ao que parece, para além de ser recorrido em segunda instância, o próprio Ministério Público tem também algum interesse como o garante da legalidade, no sentido de saber então se a própria ala brasileira, que também está a ser representada por um indivíduo angolano, se tem igualdade de direito ou não, porque na verdade trata-se apenas de uma única denominação religiosa. Acho que a confusão está a surgir nesse âmbito todo.
A Voz da América tentou contato com o diretor do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, Pedro de Castro Maria, para ter mais dados sobre o encerramento dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, cuja reabertura foi anunciada na passada terça-feira, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta, a salientar aqui que a ala dissidente ou angolana de IURD diz que qualquer que seja a decisão do tribunal, os templos pertencem-lhe. Porque, segundo diz a direção, a ala brasileira é ilegal porque não é reconhecida pelas autoridades angolanas. Vamos continuar em Luanda, nos arredores de Luanda. Um número indeterminado de casas, algumas de construção precária, erguidas no perímetro do novo aeroporto de Luanda, foram demolidas durante o fim de semana numa operação ordenada pela Administração Municipal de Viana, arredores da capital angolana. E, como sempre, há tragédias humanas. Venâncio Rodrigues.
As autoridades locais alegam que as ocupações ilegais de terrenos nas redondezas do novo aeroporto põem em causa a sua certificação por parte da Organização Internacional da Aviação Civil, ICAO. Estima-se que nos arredores do novo aeroporto tenham sido erguidas nos últimos 2 anos mais de 3 mil ocupações ilegais. Mas a população afetada acusa o governo de não a ter avisado das demolições e exige que seja indemnizada pelos danos causados. Dona Eva Adão disse à Voz da América que, desde sábado, que não tem onde dormir com os seus filhos.
Estamos a dormir na rua, passamos dias e noites a batalhar para comprar um saco de cimento para fazer um teto. Ainda por cima dizem que nós estamos a viver num casebre. O que, é que significa casebre? Um angolano vive num casebre como?
Mariano João José é coordenador do bairro e considera desumana a atitude do governo.
E o jeito que nós estamos a viver é um jeito desumano mesmo, desumano, onde nós pelo menos tínhamos umas casas para viver com as nossas famílias e agora estamos na rua com as crianças, evidentemente, muito triste. E lamentamos todos os dias, as lágrimas caem todos os dias, precisamos de ajuda. Se fosse ainda uma guerra, tudo bem. Mas é o próprio Estado a fazer isso conosco. Como nós ficamos, precisamos de ajuda para que nos tiram da rua. Este é o ponto principal. Como é que um cidadão vai votar vivendo nessas condições?
O reverendo Domingos Quizombo disse por seu turno que a ação da polícia configura abuso de poder e sublinhou que nem mesmo a igreja que se situa fora do perímetro aeroportuário foi poupada.
Às 5 da manhã, um trator demolidor, acompanhado de 40 militares, entre eles policiais, foram demolindo a grande escala as residências na estrada de Catete, desde quilômetro 33, 34, 35, 36 a 37. Essas destruições aconteceram sem uma prévia conversa. Eu mesmo faço parte destes residentes, dessas lavras, destas quintas, completamente destruído, como se fosse época de guerra. Como fica a Constituição em relação, que diz que o Estado protege as igrejas e as confissões religiosas? Como é que vai se defender a infância?
A reportagem foi do Venâncio Rodrigues, a salientar que o ministro angolano dos Transportes, Ricardo Abreu, disse recentemente que as obras de construção do novo aeroporto internacional terminam no primeiro trimestre de 2023, e que dos 1.200 milhões de euros financiados, 40% já foram executados. Portanto, várias famílias ao relento, devido às demolições dessas casas nos arredores do aeroporto, e a julgar pelo passado os habitantes das casas agora destruídas, poucas chances têm de receber qualquer compensação. Residentes que viviam numa zona considerada de nobre, a zona balnear da ilha de Luanda, e o governo em 2009 decidiu que precisava fazer uma intervenção e colocar um projeto de utilidade pública no local, retirou cerca de 2 mil famílias, levou-as para uma zona baldia do Zango, colocadas em tendas, com promessas de ali permanecerem por apenas 90 dias. O tempo foi passando, hoje faz exatamente 13 anos e os mesmos ainda lá se encontram. Manuel José.
Fernando Pinto, um pequeno empresário do ramo das pescas, tinha embarcações, dava emprego a alguns vizinhos. Em 2009, um trator do governo de Luanda acabou com o sonho de Pinto, demolindo tudo o que encontrou à frente, barcos, motores. Pinto ficou apenas com uma promessa de que seria restituído. 13 anos se passaram e Pinto continua à espera da promessa do governo da província de Luanda.
Tudo o que nós perdemos, ninguém quer saber mais daquilo que nós perdemos. É uma pena. O que falta mais que se faça? Nós escrevemos quase para todos os ministérios, escrevemos quase para todos os departamentos desse país, até para a Presidência da República, mas ninguém responde. Mas por que o MPLA não responde às cartas públicas? Por favor, façam alguma coisa. É triste o que está acontecendo.
Eram perto de 2 mil famílias em 2009, só que o tempo foi passando e hoje quem era criança também já formou família. Mas diz a senhora Rosalina, continuam no mesmo lugar.
Crianças que vieram com 7 anos, hoje já são pais, já formaram família. E o custo de vida aqui é precário. De facto, a vida aqui não é fácil. Muita prostituição, muita bandidagem. Adolescentes a fazerem filhos. Quer dizer, aqui é um caos.
A questão da saúde é melhor até nem falar, diz a moradora do bairro das Chapas, no Zango 1. A antiga moradora da ilha de Luanda diz que para fazer as necessidades maiores é um martírio.
Não temos latrinas. A esta hora tem que fazer as necessidades dentro de casa, nos baldes, nos sacos, e guardar lá dentro para ir despejar à noite. Tem que ficar lá dentro, mesmo com esses sacos já de fezes lá dentro, aguardar que anoiteça, que é para poder se deitar. É esta vida que esta população leva.
Apesar disso, o sexagenário que vive no local diz ter esperança que a qualquer altura alguém os vai ouvir.
A esperança está viva. Deus dê força aos dirigentes do país, que escutem também a comunicação social para poder dar uma mão, possa resolver o assunto. Não fomos nós próprios que quisemos ficar nesse campo. É o Estado que nos transportou, é o Estado que nos colocou neste campo, que é o Estado que cá nos trouxe, e o Estado tem que olhar para nós.
Manuel José está em Luanda, no Zango 1, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. A Ucrânia é um dos principais produtores mundiais de cereais, principalmente trigo. A Rússia é um dos principais produtores de fertilizantes do mundo. Os dois estão em guerra, a produção agrícola ucraniana foi reduzida. A exportação de fertilizantes pela Rússia está afetada por sanções internacionais. Para os que dependem desses produtos, uma consequência óbvia, o aumento enorme dos preços. A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, disse que vai discutir a situação com o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e os membros do G20. O Banco Mundial, o FMI, o Programa Alimentar Mundial e a Organização Mundial de Comércio apelaram para que os poucos.
As quatro organizações mundiais pedem que os países evitem a proibição das exportações da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. José Maria Catiavala.
Países como nós terão opção um investimento em diferentes setores da produção nacional. Hoje estaríamos em condições de fazer face a estes choques externos e os países fracos vão sofrer mais. Nações líderes nas exportações mundiais, principalmente nos cereais, e Angola depende desses dois países, os preços dos fertilizantes vão subir, com consequências gravosas para a produção nacional.
O analista José Cabral Sand.
O presidente João Lourenço, no princípio do seu mandato, quando de visita ao norte do país, prometeu criar uma fábrica de fosfatos a partir, tanto dos restos dos gases e do petróleo, que é daí que sai. Esses fosfatos são criados à base disso. 5 anos depois, nós não temos fertilizantes. Portanto, nós neste momento não temos efetivamente as soluções, porque os fertilizantes vão ficar caros. Todos os partes que participam da produção dos fertilizantes também vão encarecer.
O economista Janísio Salomão.
Para essa mesma inflação, os produtos importados foram os que mais contribuíram. Queremos referir com 1,60 pontos percentuais, ou seja, 72%. E os produtos nacionais, 0,62 pontos percentuais, corresponde a 28% da inflação global. Grande parte desta inflação que estamos a registrar é aquilo que nós chamamos uma inflação importada. É motivada por produtos que vêm já com uma alta de preço do exterior.
Benguela João Marcos, Voz da América.
Vamos agora para Malanje para falar de um caso que, infelizmente, ocorre muitas vezes. Falamos de trabalhadores de empresas públicas que foram privatizadas ou fecharam e subitamente verificaram que tudo o que pagaram para a reforma e assistência social não existe. Pois agora, em Malanje, mais de 1000 ex-funcionários de 4 empresas públicas do Ministério do Comércio Interno em Malanje, extintas em 1992, clamam por pensões de reforma. Eles prestaram serviço às empresas grossista de bens alimentares, Egrosbal, Indústrias, Egrosbind, Retalhista, Eremista e Atraci. Isto durante dezenas de anos antes da extinção das mesmas. Isaías Soares.
Um representante dos excluídos, Adão Canjungo, admitiu que já contactaram as estruturas de direito a nível local, mas as respostas não foram satisfatórias.
Na altura não se efetivou a transferência dos trabalhadores para outros postos de trabalho, já que as empresas tinham sido extintas e privatizadas. Também os trabalhadores não foram compensados nem indemnizados na altura. Aqueles trabalhadores que já tinham tempo de trabalho e idade para serem aposentados não foram aposentados, infelizmente. Todavia, esses pendentes persistem até hoje. recorremos até às mais altas instituições. Este caso é do conhecimento dos órgãos auxiliares do Presidente da República, propriamente da Casa Civil. É do conhecimento também dos órgãos auxiliares do Vice-Presidente da República. É do conhecimento também da Assembleia Nacional, da nossa Casa das Leis. E é do conhecimento do Ministério do Comércio. Quer dizer, já estamos há 20 anos, desde que Angola está em paz, com este processo nas mãos de quem de direito e sem solução.
Cândida Pedro diz ter trabalhado durante 13 anos e nada tem em recompensa.
E nós naquela altura pagávamos imposto, pagávamos o IRT, o INSS, os 10% do nosso salário a gente pagava. Pagávamos a UNTA, enfim, quem era do partido pagava o partido. E tínhamos por ali cerca de 4 ou 5 impostos. Hoje esses impostos ficaram por água abaixo.
Para o mais velho Quintinho Pedro, a solução está nas mãos das autoridades centrais.
Eu peço ao governo para fazer o possível nesta situação, buscar ou levantar a moral desses homens, que ali estamos mesmo descontentes com isso.
Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington, onde são 13 horas e 21 minutos. Mais tarde, quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E também em FM vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E portanto, amigo ouvinte, não se esqueça, logo que souber qual é o tema do nosso Saúde em Foco na sexta-feira, o ouvinte pode participar, envie as suas perguntas, as suas dúvidas para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Estamos a aproximar-nos das eleições e com elas começam as campanhas, ou pelo menos as pré-campanhas eleitorais. As atenções nessas eleições vão estar, sem dúvida, em parte centradas em províncias, onde em eleições anteriores um ou outro partido dominou. O Teodoro Albano tem um exemplo.
Considerado bastião de Bembelá, a província do Cunene foi escolhida recentemente pelo partido no poder para lançar a pré-campanha visando as eleições de agosto de 2022. A escolha do Cunene se calhar não tinha sido obra do acaso para o partido dos camaradas, onde nos últimos 4 pleitos sempre se impôs ao seu principal adversário político, a UNITA, elegendo os 5 deputados que fazem o círculo local. Ancorado na força que espera receber do Cunene, líder do MPLA, João Lourenço, tem nas eleições de 2022 um exame onde o partido no poder espera sair aprovado.
O povo do Cunene é daqueles que entra para o ringue com a vontade de vencer o adversário. Eu trouxe os 18 primeiros secretários das províncias para o povo do Cunene nos ensinar como é que se dá o caô.
Na província do Cunene, o secretário provincial da UNITA diz que as zonas de influência do partido não foram abrangidas como se desejava. Pela atualização dos dados eleitorais, Torga Pangueico vê as eleições de 2022 como uma oportunidade para começar a inverter a tendência em favor do Galo Negro, numa altura em que, segundo ele, o povo clama por mudança de regime.
Esta coisa dos 5-0, que já está aí a ser evangelizado, é preciso que as eleições aconteçam para que os resultados sejam divulgados. Então, aí sim saberemos quem ganhou, se ganhou bem, se ganhou mal, e quem perdeu bem ou perdeu mal. Portanto, ainda é cedo.
Eleger pela primeira vez deputado está no horizonte da UNITA, numa zona tradicionalmente dominada pelo MPLA. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página esportiva, vamos começar com o basquetebol africano, a Liga Africana de Basquetebol, BAL. Hoje, a jogar o seu último jogo da Conferência do Nilo, desta liga está o Petro de Luanda, que tem pela frente o Espoir Foucache, da República Democrática do Congo. Em teoria, Petro deverá vencer este jogo, mas atenção, o Espoir até agora tem 3 jogos, 3 derrotas, mas no sábado não se portou nada mal frente ao líder, o Zamalek. Perdeu, mas foi por 9 pontos, quando se esperava um resultado muito mais volumoso. Por menor curioso, foi a segunda vez que marcou 101 pontos. Outra vez foi contra o Cape Town Tigers da África do Sul. No jogo deste fim de semana, o Zamalek venceu por 101-92. Hoje, mais tarde, um jogo importante, FAPO dos Camarões contra o Cobra Sports do Sudão do Sul. Deve decidir quem vai passar aos quartos de final. Cobra tem 1 vitória, 3 derrotas. FAPO tem menos 1 jogo, 1 vitória, 2 derrotas. Passam 4 das 6 equipas à fase final do campeonato em Kigali, no Ruanda, onde se vão juntar os outros 4 já apurados da Conferência Saara. A fase final começa a 21 de maio e o Petro de Luanda vai lá estar. Vamos agora para o futebol africano e Petro de Luanda esteve em ação no fim de semana na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de África, alcançando um excelente resultado ao bater o Mamelodi Sundowns Bafana Bastile da África do Sul por 2-1. Mamelodi, que terminou no topo do seu grupo A sem perder um jogo, marcou primeiro logo aos 6 minutos, mas ainda na primeira parte, Tiago Azulão e Yano marcaram para dar a vitória à equipa do Luanda. Segunda mão é no próximo dia 23. Outros resultados de ontem, o Sétif da Argélia empatou em casa com o Esperança, 0 golos. Outra equipa argelina, o Belouizdad, perdeu em casa com o Wydad Casablanca de Marrocos, 1-0. O Wydad jogou praticamente todos os 90 minutos com 10 jogadores por uma expulsão logo aos 7 minutos. Outra equipa de Marrocos e também de Casablanca, o Raja Casablanca, perdeu com o atual campeão, o Al Ahly do Egito, por 2-1. E a equipa marroquina também teve um jogador expulso. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde ontem o Benfica foi ao campo do Sporting ganhar por 2-0. Benfica foi quem defendeu, mas foi Ruben Amorim do Sporting.
Houve uma equipa que foi baixo, nem no seu meio campo, foi no último terço, à espera dos nossos erros e no nosso balanceamento, e foi isso claramente que aconteceu.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. Nelson Veríssimo é o treinador do Benfica.
Eu acho que, acima de tudo, nós, enquanto treinadores, temos que reconhecer quais são as capacidades da nossa equipa, o que é que os nossos jogadores naquele momento conseguem fazer, e depois olhar para o nosso adversário e como é que nós vamos tirar proveito disso. Atacar, a defender e depois montar a estratégia. Umas vezes resulta, outras vezes não resulta. Hoje resultou. Provavelmente hoje, se as coisas não tivessem corrido bem e que nós perdêssemos aqui em Alvalade, provavelmente iam dizer que o Benfica jogou com um bloco muito baixo, com uma linha de 5, às vezes com uma linha de 6. Qual é o problema?
Era Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, ou por outras palavras, o que interessa não é se defende ou se ataca, o que interessa é meter as batatas na capoeira, e foi isso que o Benfica fez. E o que é que significa este resultado? Significa que o Porto é praticamente campeão. Este fim de semana deu que basada ao Portimonense, 7-0, tem agora 9 pontos de vantagem sobre o Sporting, quando faltam 4 jornadas para terminar o campeonato. De novo, Ruben Amorim.
Não interessa estar a esconder, custa não lutar pelo campeonato, devíamos estar a lutar pelo campeonato, e custa.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Um grupo armado ligado ao Estado Islâmico raptou pelo menos 10 pessoas, incluindo meninas e rapazes, adolescentes, num ataque sexta-feira na aldeia Chibão, no interior do distrito de Nangada, no norte da província moçambicana de Cabo Delgado, relataram à Voz da América várias fontes locais. André Batista.
O grupo invadiu primeiro a aldeia Chiquaia ao cair da tarde de sexta-feira, tendo neutralizado e decapitado um miliciano local, contou à Voz da América um dos moradores.
Nesse antes de ontem, conseguiram decolar o coso, um dos forças locais lá em coso, em Chiquaia.
Uma outra fonte, ao corroborar com a primeira fonte, disse que os moradores não sabem se a arma na posse de miliciano, que servia para a proteção da população da aldeia, terá sido levada pelos terroristas. André Batista, para a Voz da América.
Estamos a terminar a primeira página, vem aí o Amâncio Miguel.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português, segunda-feira, 18 de abril de 2022. Hoje em destaque nas notícias que serão apresentadas dentro de instantes por João Santa Rita, 7 pessoas mortas em ataque de mísseis russos na cidade ucraniana de Lviv. Xangai anuncia primeiras mortes por Covid desde o registro de um surto em março. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em FM a partir das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América, estamos na internet www.voaportugues.com, o mesmo no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Na sua companhia, na técnica, o Audrey Rick, na produção, o Lio Sahilo, ao microfone, a Mães Miguel. Nas notícias de seguida, o João Santa Rita.
Entidades oficiais na Ucrânia disseram que mísseis atingiram a cidade de Lviv, na parte ocidental do país, que até agora tinha escapado aos ataques russos. Pelo menos 7 pessoas morreram. O presidente da Câmara da cidade disse que os mísseis atingiram infraestruturas militares e também uma oficina de reparação de pneus. Noutras partes do país, esforços para se evacuar civis das zonas de conflito foram suspensas pelo segundo dia consecutivo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou as forças russas de estarem a seguir uma política de terror deliberado, com fogo de morteiro e de artilharia, contra zonas residenciais na cidade de Kharkiv. O comando das Forças Armadas da Ucrânia disse, entretanto, haver agora sinais que a ofensiva russa no leste do país já se iniciou, com o objetivo de capturar as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Capturar a região de Donbass, que inclui as regiões de Luhansk e Donetsk, juntamente com o porto de Mariupol, permitirá à Rússia controlar um corredor ligando essa parte da Ucrânia à Crimeia, capturada pela Rússia em 2014. O governador regional de Luhansk disse que forças russas avançaram durante a noite e capturaram a cidade de Kremina. Na cidade de Mariupol, no sul do país, forças ucranianas, que ainda resistem numa parte da cidade, ignoraram um ultimato da Rússia para se renderem. A televisão estatal russa transmitiu um vídeo hoje de 2 homens identificados como britânicos que foram capturados por forças russas. A Rússia quer trocar os 2 presos por um político pró-russo detido pelas autoridades ucranianas, Viktor Medvedchuk, que foi preso na semana passada quando tentava fugir do país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o seu homólogo da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, mantiveram, entretanto, hoje conversações telefónicas em que confirmaram os seus planos para maior coordenação dentro da Organização dos Países Produtores de Petróleo. Os 2 presidentes concordaram também em cooperar dentro da Organização dos Países Exportadores de Gás para salvaguardar a estabilidade dos mercados globais de energia, disse o Kremlin, que acrescentou que a guerra na Ucrânia também foi discutida. As autoridades na cidade chinesa de Xangai anunciaram as primeiras mortes por Covid desde que a doença eclodiu na cidade em março. 3 pessoas morreram ontem, segundo as fontes, não estavam vacinadas. Desde o começo deste mês que 26 milhões de cidadãos de Xangai foram colocados em confinamento devido ao aumento de casos de Covid-19. Na Índia, entretanto, o Ministério da Saúde disse que o número de casos duplicou de domingo para hoje. O presidente da Câmara de Minas do Burkina Faso disse que vão ser tomadas medidas mais fortes para aumentar a segurança e evitar mais encerramentos de minas depois da companhia russa Norgol ter encerrado as suas atividades numa mina devido à atividade de rebeldes islâmicos. Numa entrevista à agência Reuters, o presidente da Câmara de Minas, Adama Soró, disse que vão ser tomadas medidas para fortalecer a segurança em todos os aspectos, tendo apelado aos investidores para permanecerem no país. A Norgol decidiu encerrar a sua mina, afirmando que acesso à mesma se tinha tornado quase impossível e que os trabalhadores da mesma se encontravam em perigo. Forças militares turcas atacaram hoje posições de rebeldes curdos no norte do Iraque. Foram usados aviões, helicópteros e drones, disse o Ministério da Defesa turco, que acrescentou que os alvos eram campos e depósitos de munições em 3 áreas do norte do Iraque. agência de notícias Associated Press disse que 19 rebeldes morreram e 4 soldados turcos foram feridos. Rebeldes ligados ao chamado Partido dos Trabalhadores Curdos operam a partir do norte do Iraque, possuindo também bases no sudeste da Turquia. O presidente do Irão, Ibrahim Raisi, disse hoje que forças armadas do país atacarão o centro de Israel se este país tomar qualquer medida contra o seu. Raisi falava durante uma parada militar e acrescentou que a estratégia do seu país é de defesa e não ofensiva, acrescentando que as sanções contra o Irão tinham servido para melhorar a sua indústria de defesa.
São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, já no seu espaço dedicado à reportagem. E antes de falarmos mesmo das peças de reportagem, dizer que o ministro moçambicano da Economia e Finanças está aqui em Washington para participar a partir de hoje nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Ernesto Max Tornella vem a Washington após a normalização das relações de Moçambique e o Fundo Monetário Internacional, que haviam esfriado na sequência da descoberta das dívidas ocultas, o escândalo financeiro de 2,2 mil milhões de dólares que está em julgamento. Uma nota do Ministério da Economia e Finanças de Moçambique diz que Tornella vai nesta segunda-feira participar no diálogo de políticas para maximizar o crescimento em meio à vulnerabilidade da dívida na África subsaariana. Além desta reunião de cortesia, ou melhor, de uma reunião de cortesia com o diretor executivo do Banco Mundial para a África, Taofila Nyamadzabu, Tornella vai se encontrar ainda hoje com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina. Recorde-se que, tal como o Fundo Monetário Internacional, a partir de 2023, o Banco Africano de Desenvolvimento voltará a apoiar o orçamento de Estado moçambicano. Em Moçambique, um grupo armado e encapuzado ligado ao Estado Islâmico raptou pelo menos 10 pessoas, incluindo meninas e rapazes e adolescentes, num ataque sexta-feira, dia 15, à aldeia de Xibau, interior do distrito de Nangade, na província de Cabo Delgado, mas a norte, apurou a Voz da América junto de fontes locais. André Batista.
O grupo invadiu primeiro a aldeia Xiquaia ao cair da tarde de sexta-feira, tendo neutralizado e decapitado um miliciano local, contou a Voz da América, um dos moradores.
Antes de ontem, conseguiram decolar o coso, um dos forças locais lá em coso, em Xiquaia.
Uma outra fonte disse que os moradores não sabem se a arma na posse do miliciano, que servia para a proteção da população da aldeia, terá sido levada pelos terroristas. Num outro ataque, a aldeia Xibão, não distante do local do primeiro ataque, o grupo raptou 10 pessoas, entre raparigas, rapazes e mais 12 adultos, a quem depois forçaram a carregar os produtos saqueados na aldeia, contou um outro morador local, que sobreviveu escondido num bosque.
Pegaram algumas pessoas, amarraram com corda. E mesmo esses aí que passaram até lá, chegaram até manhã, recolheram coisa da população lá, e não sabemos por onde estão.
Disse a testemunha insistindo que a população se sente impotente e atada na guerra. Um outro morador, Zunay do Mar, que está deslocado na vila sede de Nangade desde o ataque recente à sua aldeia, contou à Voz da América que com os novos ataques, os aldeões estão ilhados.
Na verdade, aqui na vila sede estamos circulados, mesmo aqui na ilha. Estamos no meio, os manifestadores estão rodeados da vila. Nós estamos no meio.
Igualmente, prosseguiu a fonte, os terroristas são vistos a passar em algumas aldeias cuja população está refugiada nas machambas, campos agrícolas usados agora como esconderijos, reacendendo o clima de insegurança numa área que já conta com a presença da força estrangeira.
Então, mano, a situação aqui ainda continua.
Acrescentou. Numa entrevista recente à Voz da América, a diretora da Save the Children em Moçambique disse que a organização humanitária continua chocada e profundamente alarmada com a persistente violência em Cabo Delgado, com relatos de novos casos de raptos e decapitações de crianças que forçaram a cerca de 7 mil delas a procurarem campos de abrigo em fevereiro. A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu ao nosso pedido de comentário sobre um novo caso de rapto de crianças. A insurreição com inspiração radical islâmica, rompeu em 2017, deixando pelo menos 4 mil mortos, segundo a CLED, e cerca de 850 mil deslocados. As táticas brutais dos insurgentes, incluindo decapitações, raptos em massa e um incêndio de aldeias inteiras, abalaram a região. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Aqui em Washington, D.C., são 13:40, 19:40 em Moçambique. Continuamos a falar de Moçambique e agora falemos da luta que as mulheres levam a cabo pela sua igualdade. Fortalecendo movimentos, reunindo vozes e reinventando alternativas é o lema do fórum que reúne em Maputo, maioritariamente mulheres defensoras não associadas e ativistas oriundas de organizações e movimentos e coletivo de mulheres de 11 províncias moçambicanas, mas também de Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, Guiné-Bissau e Angola. O Alfredo Júnior reporta que o evento surge como forma das mulheres dos países africanos de língua portuguesa encontrarem formas de fortalecer questões relacionadas com a paridade de género. Alfredo.
Lumina Pereira, deputada da Assembleia da República de Moçambique, destacou os progressos assinalados pelo país em questões relacionadas à igualdade de género.
Recentemente assinalamos um grande avanço nesta perspectiva ao nos tornarmos no terceiro país em África a alcançar a paridade de género nos cargos ministeriais. Hoje temos 11 ministros e 11 ministras no nosso governo em Moçambique.
No fórum de dois dias, as mulheres dos PALOPs, nas suas mais diversas realidades e especificidades etárias, étnicas, ideológicas e de identidade, trocam experiências para fortalecer a paridade do género. E para que o grito das mulheres seja ouvido, a ativista social Graça Machel apelou para que os movimentos feministas consigam traduzir e tornar abrangentes as políticas de desenvolvimento nos respectivos países, para que possam abranger as mulheres de todos os estratos sociais.
E nós sabemos que muitas das nossas leis, belíssimas que elas são, muitas delas resultado de um esforço muito grande das organizações da sociedade civil. Mas as mulheres não conhecem aquelas leis. Aquelas leis não transformam o seu cotidiano. Então nós devemos ter a humildade de dizer como é que nós somos a ponte, insisto, a ponte entre as convenções, protocolos, leis e a vida real das mulheres.
Machel não se ficou por aqui e lançou mais desafios.
Mas a ponte significa que nós temos de ter mulheres cientistas que são capazes de compreender e contribuir com ciência para resolver os desafios da atualidade e os desafios do futuro. Não se resolvem apenas com política, resolvem-se com ciência.
Helen de Vries, embaixadora do Reino dos Países Baixos, em Moçambique, que apoia a iniciativa através do programa Igual, considera ser primordial o fortalecimento das capacidades de advocacia e lobby dos movimentos feministas que atuam nas áreas de direitos humanos e governação, com especial destaque na mulher e da juventude.
O contexto nacional e global é atualmente caracterizado pelo aumento das violações dos direitos das mulheres, redução do espaço cívico e silenciamento de forças críticas. Este contexto clama por ações urgentes que sejam implementadas de forma conjunta e coordenada.
O Fórum dos Movimentos e Coletivo das Mulheres dos PALOP é organizado pelo Observatório das Mulheres, o AFA e o Fórum Mulher. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Amanhã prometemos no espaço Washington Fora de Horas trazer mais uma conversa sobre esta reunião de mulheres que decorre em Maputo, Moçambique. Com o combate à corrupção a dominar a agenda sociopolítica em São Tomé e Príncipe, o nosso correspondente naquele país, o Oscar Medeiro, Ouviu alguns especialistas sobre o papel dos órgãos judiciários neste combate, depois do Procurador-Geral da República, Cavo Carvalho, ter afirmado que a Polícia Judiciária não tem feito o necessário para travar a corrupção no país. Óscar Medeiros.
Para a jurista e advogada Célia Posser, a ineficácia da Polícia Judiciária no combate à corrupção em São Tomé e Príncipe não se resume apenas na falta de meios técnicos e materiais. É preciso combater a corrupção na própria Polícia Judiciária, afirmou a antiga procuradora do Ministério Público.
Portanto, só este ano, portanto, este mandato, deste governo, foram demitidos três diretores da Polícia, sempre com índices de corrupção, índices gravíssimos, e que os relatórios e o processo disciplinar, ou seja lá o que for, não, o inquérito ou a cariação nunca vem ou de cima para saber o que é que aconteceu ou não.
A ex-bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe vai mais longe. A corrupção em São Tomé e Príncipe estendeu-se para todo o sistema judiciário, disse Célia Posser.
E nós ouvimos o seu procurador a dizer que existe uma lei que protege os próprios juízes que são criminosos. E ouvimos lá. E sabemos que há juízes que têm casos no Tribunal de Contas e mesmo na Justiça, mas a lei os protege. Quer dizer, então, o que é que estão a fazer os parlamentares em vez de criar uma lei que possa, digamos, revogar esta lei que eventualmente protege? Deve ser uma lei interna do Tribunal. Quer dizer, a imunidade e inamovibilidade não pode, de maneira nenhuma, ser sinónimo de eu posso, eu quero, eu mando, eu faço sequer. Com esse tipo de legitimação dos próprios tribunais, nós não podemos falar num país que queira combater, de facto, a corrupção.
Com a corrupção enraizada na justiça, o sistema também protege os políticos, afirma a jurista santomense.
Nós conhecemos crimes políticos aqui, bastantes, do colarinho branco, como diz, cometidos por órgãos decisores do país, que há relatórios, inclusivamente, do Tribunal de Contas, que essas pessoas têm que ser responsabilizadas. E o Ministério Público está lá e tem uma representação. Há um procurador, ou uma procuradora, não sei quem, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ora, se existem esses relatórios que dão conta de existência de atos ilícitos, de corrupção, de outro tipo de criminalidade típica dos chamados crimes de colarinho branco, porquê que não se faz a condenação?
Para o analista Celso Junqueira, o primeiro passo para combater a corrupção seria a credibilização da justiça.
Daria outra imagem ao país em termos de impunidade, em termos da imagem que o próprio país tem, tanto internamente como no exterior. E isso seria muito importante, dar este passo. Este passo será fundamental à reforma da justiça, que é a credibilização da justiça, tirar a suspensão, a manta de suspensão que recai sobre a justiça em São Tomé e Príncipe, e aos olhos do cidadão ser uma instituição que nós podemos confiar e acreditar que ela existe para proteger o bem público e a coisa pública em São Tomé. As instituições precisam de cooperar e arranjar forma de que o resultado seja visível para a população, porque nem todos os crimes de corrupção nós sabemos que não saem do Ministério Público, ou seja, se chega lá, fica ali.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Esta é a Voz da América. Óscar falando de São Tomé e Príncipe, onde pode acompanhar a nossa emissão através do retransmissor local da Voz da América. A Voz da América está presente na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique e Angola, quer através de onda média e onda curta, mas também através das estações parceiras. Isolada da geopolítica e na economia por causa da invasão na Ucrânia, o governo da Rússia quer ajuda do Brasil. Para o efeito, tal como reporta Edgar Maciel, Kremlin enviou uma carta ao governo brasileiro em busca de apoio junto do Fundo Monetário Internacional, G20, as maiores economias do mundo, e também do Banco Mundial. Edgar.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, disse, após o envio da carta, que a invasão da Rússia na Ucrânia é inadmissível, mas voltou a criticar as sanções impostas a Moscou.
As sanções podem agravar os efeitos econômicos do conflito e impactar as cadeias de suprimento de produtos essenciais, como alimentos e insumos básicos. Por sua seletividade, As sanções tendem a preservar os interesses imediatos de um pequeno grupo de países, prejudicando, ao mesmo tempo, a larga maioria, sobretudo do mundo em desenvolvimento.
Nas assembleias da ONU, o Brasil chegou a condenar o conflito na Ucrânia, mas o presidente Jair Bolsonaro insiste em dizer que o país está neutro no conflito. Essa postura acontece pela proximidade do presidente brasileiro a Vladimir Putin. Dias antes de o conflito começar, Bolsonaro, inclusive, fez uma visita ao presidente russo em Moscou. A carta, segundo o professor Vinícius Rodrigues Vieira, mostra a força de Putin.
É uma demonstração de que a Rússia é capaz, sim, de manter boas relações com países distantes e países da esfera de influência americana, mesmo se comportando como um Estado pária na sociedade internacional.
Na economia, o Brasil é dependente da Rússia na agricultura. Isso porque os russos são um dos maiores exportadores de fertilizantes do mundo. Para Bolsonaro, mesmo com a guerra, estar próximo a Putin é benéfico, segundo os analistas, já que o presidente brasileiro tenta a reeleição neste ano.
Ele seria o único grande player que ainda faz parte da arquitetura de poder original do bolsonarismo, olavismo, se assim podemos dizer, a formar uma aliança cristã no mundo. No Brasil, não obstante o grande crescimento da população evangélica, ainda é considerado por muitos, nominalmente pelo menos, o país mais católico do mundo, e a Rússia, que é a grande nação ortodoxa, né? Agora, nesse momento também que Bolsonaro precisa reforçar seus laços com sua base mais fanática no plano doméstico, para vender para sua base mais radical, que olha, ele se vendeu domesticamente para o Centrão, mas ele quer um segundo mandato para impor com mais ainda veemência sua agenda de costumes, uma agenda dita conservadora, uma agenda claramente mais tradicionalista.
De São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
O jurista Agostinho Canando, a decisão de qualquer tribunal é de cumprimento obrigatório, mas com o recurso interposto, é normal que a decisão fique suspensa até o caso tornar-se julgado.
Na verdade, como todo e qualquer processo, quando é analisado em primeira instância, há sempre quem não está satisfeito com a decisão, que tem a prerrogativa de recorrer em segunda instância. E ao que parece, para além de ser recorrido em segunda instância, o próprio Ministério Público tem também algum interesse como o garante da legalidade, no sentido de saber então se a própria ala brasileira, que também está a ser representada por um indivíduo angolano, se tem igualdade de direito ou não, porque na verdade trata-se apenas de uma única denominação religiosa. Acho que a confusão está a surgir nesse âmbito todo.
A Voz da América tentou contato com o diretor do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, Pedro de Castro Maria, para ter mais dados sobre o encerramento dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, cuja reabertura foi anunciada na passada terça-feira, mas não tivemos qualquer resposta. Kokimukuta, Luanda.
Obrigado, era o Coque Mucuta, falando dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, cuja reabertura foi anunciada na terça-feira e voltaram a ser encerrados e serão entregues à direção legitimada pelo governo, de acordo com o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos. Detalhes em www.voaportugues.com. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul manterão a dissuasão conjunta mais forte possível sobre as ações escaladoras da Coreia do Norte, disse o enviado norte-coreano na Coreia do Norte nesta segunda-feira, quando há preocupações de que Pyongyang prepara-se para retomar os testes nucleares. Ana Guedes.
O representante especial dos Estados Unidos, Sung Kim, e o seu vice, Jong Park, encontraram-se com as autoridades sul-coreanas, incluindo o enviado nuclear, No Kyu-duk, depois de chegarem a Seul nesta segunda-feira para uma visita de 5 dias. É extremamente importante que o Conselho de Segurança das Nações Unidas envie um sinal claro à República da Coreia do Norte de que não aceitaremos os seus testes de escalada como normal, disse Kim a repórteres após a sua conversa com No. Kim referia-se à Coreia do Norte pelo seu nome oficial, República Popular Democrática da Coreia. Concordamos com a necessidade de manter a capacidade de dissuasão conjunta mais forte possível na Península, disse ele. Kim disse também que os aliados responderiam de forma responsável e decisiva ao comportamento provocador, mas ao mesmo tempo que destacou a sua disposição de se envolver com a Coreia do Norte em qualquer lugar, sem quaisquer condições. A chegada de Kim coincidiu com o início de um exercício militar conjunto anual de 9 dias por tropas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. O exercício consiste em treino de posto de comando defensivo usando simulação de computador e não envolverá manobras de campo por tropas, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul no domingo. A Coreia do Norte condenou os exercícios conjuntos como ensaios para a guerra e eles foram reduzidos nos últimos anos por entre esforços para envolver Pyongyang na diplomacia e por causa das restrições do Covid-19. No sábado, o teste da Coreia do Norte disparou, o que a imprensa estatal disse serem mísseis envolvidos no lançamento de armas nucleares estáticas. O enviado dos Estados Unidos ofereceu-se repetidamente para se reaproximar da Coreia do Norte, mas Pyongyang até agora rejeitou essas propostas, acusando Washington de manter políticas hostis, como sanções e exercícios militares.
O exército sul-africano destacou 10 mil soldados para áreas afetadas por inundações recorde para ajudar a restaurar a energia e a água e apoiar missões de recuperação. O número de mortes devido a inundações nas províncias orientais do país subiu para 443. O regresso das chuvas durante o fim de semana complicou o esforço de salvamento e contribuiu para a morte de pelo menos um membro de uma equipa de socorro.
As autoridades dizem que 14 equipas de busca e salvamento foram enviadas do aeroporto Virginia, em Durban, para retirar vítimas das inundações mortíferas da semana passada. Durban situa-se na província duramente atingida de KwaZulu-Natal. Travis Trower é diretor da organização de voluntários Rescue South Africa e tem estado a ajudar na recuperação. Trower falou com a Voz da América por telefone sobre o perigo envolvido e a morte de um socorrista, Busuyu Mejara, que juntamente com o seu cão, Lee, se afogou no domingo enquanto buscava no rio Msunduzi.
Quanto mais chove, mais pesado se torna o solo, o que causa mais deslizamentos de terra, o que torna muito mais perigoso para nós. Perder alguém que faz parte da equipa tem um impacto maciço em toda a gente. Estamos todos perto dessa pessoa e saber que isso aconteceu definitivamente afeta a todos e muda o tom dos salvamentos.
Trower, que é também professor de cuidados médicos de emergência na Universidade Nelson Mandela, disse que apesar das condições meteorológicas, os socorristas conseguiram recuperar 6 corpos no domingo. Pelo menos foram confirmadas 443 mortes por funcionários provinciais. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Na comunidade ribeirinha de Marian Hill, no oeste de Durban, as chegadas das equipas de busca e salvamento na sexta-feira trouxe alívio momentâneo às famílias de entes queridos desaparecidos. Xinyan Hala Manela diz que a sua irmã, de 26 anos, e os seus 2 filhos foram arrastados para o rio num deslizamento de terras. Manela diz que a polícia local recebeu milhares de chamadas e espera que a chegada de uma unidade canina ajude.
Ninguém nos quer ajudar, mesmo a polícia não quer ajudar. Nós vemos cães, talvez eles o façam, eles tentarão ajudar-nos.
Mas a jusante Filsiu Nen estava entre dezenas de pessoas que procuravam nas margens do rio o filho desaparecido do seu vizinho. Ela diz que, sem um corpo, é negado à família um funeral adequado.
Dá-nos alguma paz quando sabemos onde enterramos o corpo. A mãe chora de vez em quando, dias inteiros. É mal. É
mau. Um dos salvadores descreve a devastação como vasta e diz que é impossível as autoridades estarem totalmente preparadas para um desastre desta escala. Troa diz ter visto o desgosto nas comunidades e os socorristas estão a fazer o seu melhor com os recursos de que dispõem, tendo ao mesmo tempo em mente a segurança.
Precisamos realmente de fazer as coisas lentamente e esperemos seu tempo ser capaz de trazer todos de volta e depois permitir a estas famílias que encerrem este capítulo. Mas neste momento penso que é apenas paciência. É um momento difícil. E os rapazes vão trabalhar, eles vão trabalhar até que o trabalho seja feito.
Pessoas de todo o país estão a juntar-se para doar fundos e recursos à província do KwaZulu-Natal. O presidente Cyril Ramaphosa também cancelou os planos de deslocar a Arábia Saudita na terça-feira para se poder concentrar nos esforços de recuperação.
E marcando o ponto final, um breve olhar à imprensa americana. O New York Times escreve que Filadélfia restabelece seu mandato de máscara à medida que novos casos de coronavírus aumentam. O Boston Herald escreve que Evan Chebet do Quênia venceu a maratona de Boston nesta segunda-feira, isto é, masculinos, enquanto que em femininos, Pérez Jepeshiri venceu a corrida. Um grande abraço do Amancio Miguel e Leo Sahilo. Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. Segunda-feira, 18 de abril de 2020, ao microfone Amancio Miguel, com a produção de Leo Sahilo e a técnica de Audrey Reyes. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Na internet estamos em www.voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel ou no seu tablet. Bastando para tal escrever VOA Português em qualquer motor de busca. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. O nosso número de WhatsApp é o +1 202-251-9466. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, 7 pessoas mortas em ataque de mísseis russos na cidade ucraniana de Lviv. Xangai anuncia primeiras mortes por Covid-19 desde o registro de um surto em março deste ano. Hoje é segunda-feira, iremos a Luanda ao encontro do Aron Dipa, que vai falar sobre o processo de registro eleitoral e o debate que surge em torno disso. Antes, porém, vamos apresentar uma peça que nos chega de São Tomé e Príncipe. É uma reportagem do Oscar Medeiros.
Para a jurista e advogada Célia Posser, a ineficácia da polícia judiciária no combate à corrupção em São Tomé e Príncipe não se resume apenas na falta de meios técnicos e materiais. É preciso combater a corrupção na própria polícia judiciária, afirmou a antiga procuradora do Ministério Público.
Portanto, só este ano, portanto, este mandato deste governo, foram demitidos três diretores da polícia, sempre com índices de corrupção, índices gravíssimos, e que os relatórios e o processo disciplinar, seja lá o que for, não... O inquérito ou a cariação nunca vem ao de cima para saber o que é que aconteceu ou não.
A ex-bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe vai mais longe. A corrupção em São Tomé e Príncipe estendeu-se para todo o sistema judiciário, disse Célia Posser.
E nós ouvimos a sua procuradora dizer que existe uma lei que protege os próprios juízes que são criminosos. E ouvimos lá. E sabemos que há juízes que têm casos no Tribunal de Contas e mesmo na Justiça, mas a lei os protege, quer dizer, então o que é que estão a fazer os parlamentares em vez de criar uma lei que possa, digamos, revogar esta lei que eventualmente protege, deve ser uma lei interna do Tribunal, quer dizer, a imunidade e inamovibilidade não pode de maneira nenhuma ser sinónimo de eu posso, eu quero, eu mando e eu faço o que quero. Com esse tipo de legitimação dos próprios tribunais, nós não podemos falar num país que queira combater, de facto, a corrupção.
Com a corrupção enraizada na justiça, o sistema também protege os políticos, afirma a jurista santomense.
Nós conhecemos crimes políticos aqui, bastantes, do colarinho branco, como diz, cometidos por órgãos decisores do país, que há relatórios, inclusivamente, do Tribunal de Contas, que essas pessoas têm que ser responsabilizadas. E o Ministério Público está lá e tem uma representação. Há um procurador, ou uma procuradora, não sei quem, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ora, se existem esses relatórios que dão conta de existência de atos ilícitos, de repressão de outro tipo de criminalidade típica dos chamados crimes de colarinho branco. Porquê que não se faz a condenação?
Para o analista Celso Junqueira, o primeiro passo para combater a corrupção seria a credibilização da justiça.
Daria outra imagem ao país em termos de impunidade, em termos da imagem que o próprio país tem, tanto internamente como no exterior. E isso seria muito importante, dar este passo. Este passo será fundamental à reforma da justiça, que é a credibilização da justiça, tirar a suspensão, a manta de suspensão que recai sobre a justiça em São Tomé e Príncipe, e, aos olhos do cidadão, ter de ser uma instituição que nós podemos confiar e acreditar que ela existe para proteger o bem público e a coisa pública em São Tomé. As instituições precisam de cooperar e arranjar forma de que o resultado seja visível para a população. Porque nem todos os crimes de corrupção, nós sabemos que não saem do Ministério Público, ou seja, se chega lá, fica ali.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Angola prepara as eleições gerais marcadas para o segundo semestre deste ano. O Arão Dipa traz aqui o debate em torno do processo, até agora com muitas críticas, incluindo no processo de registro eleitoral. Arão Dipa, em Luanda.
O balanço conclusivo do registro eleitoral no país e no estrangeiro ainda não é público e as autoridades já falam do futuro. Mais de uma semana depois da conclusão do processo, há informações de que muitos angolanos no estrangeiro e no país ficaram excluídos, tornando visível alguma preocupação dos atores políticos e da sociedade. Por via de um decreto presidencial, o governo angolano viu-se obrigado a alargar o prazo inicialmente previsto, em resposta ao apelo dos partidos políticos na oposição e de algumas organizações da sociedade civil. Por outro lado, alguns críticos consideram que a comunicação do governo não foi eficaz para mobilizar um número considerável de cidadãos, ao qual também se juntou os problemas da morosidade no atendimento devido ao material informático e o congestionamento da rede. O governo esperava registrar até 450 mil cidadãos nacionais durante o registro eleitoral oficioso no exterior do país. Em declarações recentes, o ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, admitiu não ser possível alcançar estes números, alegando os constrangimentos causados pela pandemia da Covid-19 em alguns países. Ainda assim, segundo Fernando Paixão, diretor nacional do Registro Eleitoral Oficioso, apesar de algumas dificuldades pontuais, o recenseamento que pela primeira vez contemplou cidadãos que vivem na diáspora foi positivo e o calendário eleitoral já começa a apertar.
Estamos a dizer que em termos formais, o registro eleitoral começou a 23 de setembro de 2021 e terminou no dia 31 de março. Por força de um decreto presidencial, tivemos que prorrogar o registro para mais 7 dias. Dizer ainda que, em função daquilo que tem que ver com a alteração pontual da Constituição, os prazos para a realização dos pleitos eleitorais estão normalizados no ciclo, o que implica dizer que temos prazos muito apertados, primeiro para elaborar aquilo que tem a ver com a base de dados de cidadãos maiores, eliminando desta base de dados todos os falecidos, eliminando desta base de dados todos aqueles que completarão 18 anos após a data da publicação e convocação das eleições, bem como eliminar desta base de dados todos aqueles que, por impedimento legal, não podem exercer o seu direito de voto.
Fernando Paixão fala a seguir do plano estratégico de atualização do registro eleitoral para anunciar que, a partir dos próximos processos, os angolanos com idade eleitoral vão contar apenas com um documento para votar, deixando de existir o cartão de eleitor, salvo em casos específicos.
O primeiro eixo é descontinuar o cartão de eleitor. O cartão de eleitor é um documento vigente que visa, no essencial, conferir a capacidade ativa eleitoral de todos aqueles que, em função do seu estado eleitoral, possam exercer o direito de voto. E o que é que se pensou? Vamos, para este processo eleitoral, dar aos cidadãos angolanos já a possibilidade de poderem votar de forma alternativa, ou com bilhete de identidade, ou com o cartão de eleitor. O que estamos a assumir em relação a este eixo é dizer que no futuro Angola terá apenas um documento para o exercício do direito de voto. E qual é este documento? É o bilhete de identidade. Isto alinhado à Constituição da República de Angola, que define que o registro eleitoral é oficioso. A oficiosidade do registro se transmite na interoperabilidade entre a base de dados do bilhete de identidade e a base de dados de cidadãos maiores. Numa só palavra, estamos a dizer que todos os angolanos detentores do bilhete de identidade são, por maioria da razão, eleitores com capacidade ativa eleitoral. Ou seja, como é que se é feito, como é que é feito esta oficiosidade do registro? O Ministério da Justiça, sempre que emitir um bilhete de um cidadão maior, admitindo que há emissão de bilhetes para angolanos menores de idade, esses bilhetes para os menores de idade não devem ser interoperados.
Para o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, as condições criadas pelo governo angolano causaram muitas dificuldades aos cidadãos, para além do sistema informático que era inadequado e inoperante. Luís Jimbo denuncia a existência de localidades no país onde os cidadãos não tinham como informar as autoridades sobre a sua residência.
No início, o processo começou com muita dificuldade, e dificuldade esta arranjada ou imposta pela própria entidade do registro, que foi o MAT, em que ela criou uma solução tecnológica, criou, comprou, aquisicionou, seja qual foi a modalidade que usou para uma empresa privada ou fornecer, em que misturou duas coisas que não têm nada a ver uma com outra. Uma questão de atribuir o cartão do munícipe não tem nada a ver com atribuir o número de eleitor. O cartão do munícipe é um documento civil que o cidadão poderá passar e passa a usar e até ainda nem tem utilidade prática, não é? Não tem utilidade prática, mas a ideia é de passar a utilizar, como nós usamos com toda a informação, onde está o NIF, onde está as informações do BI, mas neste preciso momento não tem utilidade. E o MAT fez questão de incluir este processo de atribuir o cartão do munícipe dentro do processo do registro eleitoral oficioso. E isto criou muita confusão no início. E criou só não confusão, como também o sistema mostrou-se inadequado, inoperante, pesado, e fez com que a maioria dos cidadãos não sabiam do que estavam aí fazer ao MAT, não é? Aos BUAP. E depois a outra questão. Criou uma estrutura física própria da administração pública, que é o BUAP. O BUAP é uma entidade de administração pública. E naturalmente ela deve funcionar ali onde tem as infraestruturas da administração. É fixa numa comuna, numa aldeia, onde não tem nenhuma estrutura da administração pública. O BUAP não está lá. Mas está lá um cidadão eleitor que precisa confirmar se mudou de localidade ou não. Este foi o outro grande desafio que criou este processo. Há localidades em que o cidadão não teve nenhuma forma de informar ao MAT que mudou de localidade. E vamos ver qual é a solução que o MAT vai colocá-los, porque ele não deixou de ser eleitor, ele é eleitor, mas só que está provavelmente registado e votou em 2017 num município diferente de onde está a viver hoje. E não foi fazer esta informação porque ali na aldeia onde ele está a viver, na comuna, não tem uma entidade administrativa.
Um outro aspecto também, Luís, tem que ver com a questão da comunicação, a propaganda em torno de todo este processo. Também, certamente que esteve a acompanhar o envolvimento das autoridades e também a mobilização dos próprios órgãos, quer do Estado e de comunicação social.
O que houve, na verdade, é simplesmente informação do processo. E se de um lado foi positivo na forma como o MAT e o ministro e a sua equipa responderam pontualmente às questões públicas levantadas pelo cidadão, pelos partidos políticos, através da comunicação social. E aqui a comunicação social fez o seu papel nesta mediação de diálogo público, mas de outro lado houve uma ausência completa e na responsabilidade exclusiva do MAT e do governo em não fazer educação cívica. As pessoas, repito, muitas delas não foram aos BOAPs porque nem sabiam o que estavam a fazer aos BOAPs, se estavam a tratar cartão de cidadão do município ou se estavam a ir a tratar o registro eleitoral. Há muitas pessoas foram aos BOAPs, nem deveriam ter ido aos BOAPs, criaram bichas, filas enormes e criaram dificuldade ao processo.
A diáspora angolana ainda não será desta vez que vai exercer o seu direito de voto, como era a convicção da maioria. Luís Jimbo lembra que a sua organização já havia alertado as autoridades porque o problema dos angolanos no exterior não é legal, mas sim operacional.
Reiteramos e no início voltamos, havíamos dito, inclusive para a Assembleia Nacional, informando exatamente isto, de que nós nunca conseguimos operacionalizar o voto no estrangeiro. Já nas legislaturas e na Constituição anterior, não foi um problema de lei, foi um problema operacional. Isto requer uma capacidade de eficácia e de eficiência da administração pública acima desta que temos vindo a assistir. Ou seja, o que aconteceu é que não conseguimos fazer registro, ou seja, de um lado não conseguimos na diáspora, não conseguimos massificar, tratar o BI, excepto naqueles países onde já havia em curso o tratamento do BI, julgo que ser o Brasil, Portugal, estes são os países que me vêm à mente, mas cá na região de África, onde há mais angolanos, julgo que não conseguimos, estou-me a referir Zâmbia, e aqui acho que estamos bem com a Namíbia, sempre tivemos bem com a Namíbia, mas Zâmbia, Congos, não conseguimos massificar o BI. E este seria o primeiro passo para conseguirmos registar oficiosamente os angolanos da diáspora, por via do BI. Ora, e o que aconteceu? Houve somente a atualização para aqueles que já têm BI, para aqueles que estão na circunstância de que deveriam, se quisessem, viajar para Angola só para votar. Mas agora nessa circunstância não precisam viajar para Angola só para votar, porque é algum desses consulados chegou lá à atualização do registro eleitoral. Mas a questão desafiadora vai ser quantos foram de facto atualizado o seu registro num destes lugares para justificar a necessidade de uma Assembleia de Voto, porque com uma Assembleia de Voto o máximo são de 750 eleitores. Ora, há que haver uma justificação de números de eleitores naquela localidade para justificar a CNE fazer uma logística completa. complexa, com alto nível e padrão de segurança.
O governo, governo também alegou constrangimentos decorrentes da própria pandemia da Covid-19. Acha que colhe esta justificação?
Absolutamente que não, porque nós trabalhamos dentro do regime da Covid. Ou seja, não podemos evocar razões de crise quando estamos a fazer uma operação que iniciou dentro da própria crise. Claro que quando iniciamos esta operação do registro eleitoral oficioso, foi dentro da crise e as soluções foram adotadas considerando este contexto. E por isso não é aceitável, nem é razoavelmente justificável evocar a questão da pandemia para justificar que não fomos eficazes de fazer uma tarefa que iniciamos dentro da própria pandemia, não é?
E agora, qual é a sua expectativa em termos de balanço que ainda não foi apresentado pelas autoridades, para termos uma projeção do ponto de vista daquilo que é a população eleitoral a nível do país e também no exterior?
Olha, a minha expectativa é que o MAT tem que os números do registro eleitoral, aquele que vai ser fornecido para a CNE, ela tem que ter como base fundamental e uma coerência de números com aqueles fornecidos pelo Ministério da Justiça.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato sublinha o facto das autoridades terem alcançado o objetivo. Por outro lado, também fala da estratégia de informação, que não teve impacto esperado junto das populações.
Se tivermos em conta que é um aprendizado, é um processo de treinamento diário, portanto, correu da mesma. O importante é ter-se atingido, de facto, os objetivos que tinham sido traçados. Mas é importante ressaltar que aconteceram dois cenários diferentes. Primeiro, o tipo de informação que se passou não foi uma informação de qualidade. No início, uma informação completamente contraditória. O ministro responsável pela pasta da administração do território, quando fez a inauguração no dia 23, dos boates, dia 23 de setembro de 2021, dizia e apelava a todos, essa foi a mensagem do governo, que todos deveriam fazer o registro e ao mesmo tempo tratar o cartão do município. Esta é a mensagem que passou. Este é o texto que foi para os órgãos de comunicação social e é nesta perspectiva que os cidadãos começaram a se comportar. Mas depois de algum tempo, o governo mudou de estratégia. Portanto, já entendia que não necessariamente as pessoas poderiam ir lá, tratar o cartão do município, porque era um documento por indo tratar ao longo do período, mas os cidadãos pudessem apenas ir atualizar. Mas depois surgiu outra informação, que afinal não todos poderiam ir atualizar, no caso daqueles que poderiam atualizar o seu registro, mas apenas aqueles que tinham mudado de residência. Portanto, o cidadão ficou meio baralhado. Vou-me registrar? Eu que mudei de residência ou não? O que devo fazer? Esta aclaração não ficou suficientemente esclarecida até o mês de janeiro, final de janeiro, só começou a se massificar a informação no mês de fevereiro. Portanto, este foi o primeiro cenário.
Finalmente, Agostinho Cicato considera uma medida acertada do governo angolano ao decidir anular o uso do cartão de eleitor, passando o bilhete de identidade a ser o único documento para votar nos próximos atos eleitorais.
Porque é um excedente de documentos. Portanto, antes pessoas. E, quando a informação que o governo passou, a informação oficial, é que esse documento vinha exatamente também para simplificar. Mas o que parecia simplificar passou a complicar. E, portanto, creio que o governo pode encontrar uma outra forma de poder organizar isto. O cartão de município, para mim, é completamente desnecessário. Não vejo a necessidade de termos cada município um cartão. Salvo se isso constar da lei sobre a autarquia, talvez um controle melhor de quem é cidadão, de quem é município, de um ou do outro, talvez apenas para as eleições autárquicas, mas também que isto poderia se resolver claramente com o bilhete de identidade e o cartão eleitoral. Não tem sentido o cidadão ter bilhete de identidade, o cartão eleitoral e o cartão de município. Daqui a pouco pode-se criar um cartão da comuna.
Agostinho Cicado, Fernando Paixão e Luiz Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E antes de chegarmos ao final, as notícias de entidades oficiais da Ucrânia disseram que mísseis atingiram a cidade de Lviv, na parte ocidental do país, que até agora tinham escapado dos ataques russos. Pelo menos 7 pessoas morreram. As autoridades da cidade chinesa de Xangai anunciaram as primeiras mortes por Covid desde que a doença eclodiu em março. 3 pessoas morreram ontem e, segundo fontes, não estavam vacinadas. O presidente da Câmara de Minas de Burkina Faso disse que vão ser tomadas medidas mais fortes para aumentar a segurança e evitar mais encerramentos de minas da companhia russa Norgodol. Foram assim as notícias. Ponto final, a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América.
E vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O impacto da guerra injustificada e brutal de Vladimir Putin contra a Ucrânia causou repercussões que ressoam muito para além das fronteiras da Ucrânia. Um dos resultados dos ataques da Federação Russa a alvos claramente não militares é a deslocação de grande parte da população civil ucraniana. A magnitude e rapidez da deslocação a que assistimos na Ucrânia exige uma resposta internacional rápida, significativa e coordenada, disse um alto funcionário da administração americana. A 3 de abril, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, visitou a Moldávia, um destino para muitos refugiados ucranianos e um país de trânsito para muitos outros. O objetivo da viagem da embaixadora era reconhecer os esforços exemplares da Moldávia para ajudar os refugiados vindos da Ucrânia e para ajudar a prestar assistência humanitária. O fluxo de refugiados irá muito provavelmente aumentar à medida que a Rússia continua a aumentar os seus ataques no sul da Ucrânia e avançar em direção ao porto de Odessa, no Mar Negro. Se for esse o caso, a precipitação humanitária terá um impacto mais direto nos países da fronteira sudoeste da Ucrânia, Moldávia e Roménia, disse a alta funcionária norte-americana. Estes países já acolheram 1 milhão de pessoas deslocadas pela guerra de Putin, cerca de 1/4 do total de refugiados, que recentemente ultrapassou os 4 milhões. De acordo com a ONU, a Moldávia acolhe atualmente cerca de 100 mil refugiados ucranianos. Durante a sua visita, a embaixadora Thomas Greenfield anunciou uma assistência adicional de 50 milhões de dólares para ajudar o governo da Moldávia e o seu povo a enfrentar o impacto da guerra brutal da Rússia na Ucrânia. Isto vem juntar-se aos 30 milhões de dólares da assistência humanitária que os Estados Unidos têm fornecido para o esforço da resposta da Moldávia desde 24 de fevereiro. Foi um editorial da Voz da América, com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.